contrário, até tem protelado alguns. E tem sido a própria senhora ministra que, quando questionada aqui em comissões, descarta muitas vezes responsabilidades porque não é da competência do seu ministério, é competência de outro ministério. Como é óbvio, um ministério como o seu só pode funcionar em articulação muito estreita com os outros, mas, senhora ministra, articulação não pode significar desresponsabilização. E, portanto, há aqui algumas matérias que, ao longo do tempo em que existe este Ministério, continuam a não ter respostas. Quando nós falamos, e a senhora ministra falou na sua intervenção inicial, de que é preciso levar pessoas para o interior, isso não se faz apenas com os incentivos, não se faz apenas com o querermos muito que isso aconteça, isso faz com matérias que, como o Bloco de Esquerda tem apresentado há muito tempo, serviços públicos que encerraram, que têm que reabrir. Infraestruturas que fazem muita falta ao interior continuam atrasadas, matérias como as tarifas de resíduos que acabam por ser mais altas no interior do que no litoral. Apenas alguns exemplos. E há duas matérias que lhe queria colocar aqui, questões que são muito concretas. Em primeiro lugar, tem a ver com as portagens no interior, com as ex-secutos. Sabemos que o pagamento destas portagens tem sido alvo de muita polémica desde a sua criação, desde a sua aplicação, e elas representam efetivamente mais uma condição de injustiça para estas populações, para estas empresas, para estas regiões. Lembramos-nos do debate que foi tido aqui por altura do Orçamento de Estado, a Sra. Ministra também com certeza se lembra desse debate, acabou por ser aprovada uma proposta diferente daquela que o Governo tinha proposto, e a questão que é preciso saber é, afinal, quando é que o Governo vai aplicar aquilo que foi aprovado, ou então porque é que está a escolher incumprir aquilo que foi aprovado no Orçamento de Estado? É a primeira pergunta que temos para lhe colocar. Numa segunda matéria, e ainda sobre as questões de mobilidade, de transportes, provavelmente também nos irá dizer, como já disse noutras ocasiões, que é responsabilidade de outros ministérios, mas é um dos problemas mais relevantes destes territórios do interior. Por um lado, temos um problema da ligação nacional, ou seja, a ligação entre os territórios do litoral e do interior, do norte e do sul, e, portanto, aqui as ligações ferroviárias ganham uma importância muito grande, pelo que achamos, obviamente, que é importante que a operação estrutural seja pelo reforço da ferrovia, depois de décadas de abandono por parte de todos os partidos que estiveram no governo até agora, e de encerramentos de linhas, encerramentos de estações, em especial no interior do país. Mas também percebemos que é preciso ir mais longe, mais rapidamente, garantir ligações à Europa, garantir que a linha do Norte vê o traçado alterado para permitir ligações a distritos como Castelo Branco e outros distritos, e para garantir tempos de viagem mais curtos e eficientes ambientalmente. Por outro lado, temos o problema das ligações dentro das cidades e dentro dos distritos, que é um problema talvez ainda maior, porque temos são ligações muito deficitárias nestes territórios, comprometendo o objetivo, inclusivamente, da coesão social, porque nestes locais a redução tarifária não tem o mesmo impacto que tem em outras regiões, porque não há praticamente opções sequer de transporte. E por isso, para terminar, como é que pretende o seu Ministério responder efetivamente a estas urgências? Porque, enquanto Ministra da Coesão Territorial, o que é que vai fazer para garantir, junto dos seus colegas, que estes problemas são com certeza resolvidos? E, Sra. Ministra, são dois temas e duas questões, como há muitas outras, mas que são relevantes neste debate e que têm ficado sem resposta por parte do seu Ministério durante os vários debates que temos tido, e que esperemos que hoje não seja assim, porque, de facto, se é para haver um Ministério da Coesão Territorial, ele tem que ser efetivo.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar dos Verdes, o deputado Jaúís Ferreira, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, as desigualdades territoriais não são um problema só de hoje, foram aliás fomentadas por décadas de políticas de desinvestimento no interior do território. Este desinvestimento no interior do país, particularmente sentido durante o último governo do PSD e do CDS-PP, recorde-se, encerrou escolas, unidades de saúde, tribunais, postos de GNR, estações do CTT, repartição de finanças, linhas e ramais ferroviários, serviços descentralizados do Ministério da Agricultura, extinção de freguesias e por aí fora. Eu, de facto, eu ainda tenho esperança daqui até ao fim da legislatura de perceber porque é que quando se fala do anterior governo, o PSD fica tão incomodado. Mas agora também o Sr. Deputado fica muito incomodado quando se fala do anterior governo, o que não deixa de ser interessante. O que não deixa de ser interessante. Mais tempo eu tivesse, mais exemplos aqui eu daria de encerramentos que foram feitos. E aqui, Sr. Deputado Fernando Ruas, o tal carro da coesão a que se referiu lá de cima, não só não avançou, como andou para trás. E andou muito para trás. Aliás, nem avançou o carro da coesão, nem avançou o carro da coerência, porque estas políticas contribuíram diretamente para a perda de potencialidades do desenvolvimento desses territórios que, desprovidos de serviços, geram naturalmente menos capacidade de atrair pessoas e empresas, fomentando um ciclo vicioso de esvaziamento e despovoamento do interior. E o caminho é fácil de identificar. Se há menos população, encerram-se serviços. E se não há serviços, não se fixa a população e atividade económica. Ó, Sra. Ministra, como sabemos, os orçamentos de Estado traduzem as diretrizes e as opções políticas de investimento a ter lugar durante um determinado ano, e os Verdes consideram que é fundamental que, a quando do debate do Orçamento de Estado, a Assembleia da República tenha um conhecimento efetivo sobre a situação e a evolução do país em termos de desigualdades territoriais, e este conhecimento sobre a realidade e as necessidades do território é decisivo para que se façam as opções de investimento adequado. É por isso que os Verdes consideram fundamental que o Estado contribua para criar as condições para a fixação das populações e não o seu oposto. Mas para isso é necessário dispor de informação sobre as necessidades do território. E era exatamente isso que os Verdes pretendiam com um projeto de lei que foi aqui discutido há cerca de um ano e que propunha a elaboração por parte do Governo de um relatório anual sobre assimetrias regionais para ser apresentado à Assembleia da República antes da apresentação dos respectivos orçamentos de Estado. Sucede que o PS votou contra e o PSD, que agora se mostra tão preocupado com a coesão territorial, também não foi capaz de votar a favor, tal aliás como o CDS-PP e a Iniciativa Liberal. Mas, Sra. Ministra, deixo-lhe duas perguntas que têm muita relevância para o tema que está em debate, porque são matérias decisivas para a coesão territorial, para o combate às assimetrias regionais, para a desertificação do interior e para o abandono do mundo rural. A primeira, para saber se o Governo mantém a proposta, aliás, a promessa, de levar o comboio a todas as capitais de distrito, conforme consta do programa do Governo. Era importante saber qual o ponto da situação em relação a essa promessa. E a segunda, para perguntar em que fase se encontra o Estatuto da Agricultura Familiar. Se sai ou não do papel, pelo menos nos termos em que ficou definido neste último Orçamento de Estado, que, como a Sra. Ministra sabe, teve origem numa proposta dos Verdes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem ainda a palavra para um pedido de esclarecimento nesta primeira fase. Sra. Deputada Bebiana Cunha, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Membros do Governo. Hoje, dia 13 de maio, atingimos o limite do uso sustentável de recursos naturais em Portugal para o ano 2021. Se todos os habitantes na Terra consumissem os recursos naturais ao ritmo que Portugal o faz, ao dia de hoje teríamos esgotados todos os recursos disponíveis para este ano. Ano após ano, este dia limite chega cada vez mais cedo e nem a crise sanitária o atrasou. Esta consciência é fundamental e deve impulsionar aquelas que são as políticas dos padrões de produção e de consumo que continuam assentes, maioritariamente, na trilogia extração, consumo, descarte. Se o mundo imitasse a pegada de Portugal, precisávamos de 2,8 planetas para dar resposta a esta voracidade extrativista e produtivista. Senhora Ministra, aquelas que são as políticas do Governo continuam a aumentar a dívida ambiental portuguesa. O Governo tem uma especial responsabilidade em fazer avançar propostas e iniciativas que contribuam para a necessária transição, sob pena de em poucas décadas termos comprometido irremediavelmente aquele que é o nosso futuro, descendentes e o futuro, evidentemente, de outras espécies. Ao atual ritmo das emissões de gases de efeito de estufa, Temos menos de 7 anos até atingirmos o ponto de não retorno do equilíbrio climático. Esta não é claramente uma informação nova e também não é novo que Portugal será um dos países europeus mais afetados pelos efeitos da crise climática, com eventos climáticos extremos, secas, incêndios, subida do nível do mar, escassez de água potável, desertificação de extensos territórios. E, portanto, Senhora Ministra, não podemos deixar de lhe perguntar, uma vez que todo o país vai enfrentar profundos desafios climáticos, há evidentemente regiões com desafios acrescidos, e começaria por falar disso mesmo. Por exemplo, nas regiões do Alentejo e do Algarve, que enfrentam riscos sérios de desertificação, temos assistido nos últimos anos àquilo que é uma escassez séria de meios hídricos, com populações a serem até abastecidas por autotanques. Senhora Ministra, a água não é um recurso infinito, não podemos tratá-la como tal e é urgente que se tomem medidas para a sua utilização de forma eficiente e responsável. É preciso apostar no reordenamento florestal, de forma a prevenir incêndios, de forma a reter a água no solo. O país continua ainda a aguardar a elaboração de planos de adaptação às alterações climáticas, seja a nível regional, seja a nível local, que orientem as empresas nas ações e investimentos a realizar. E, portanto, Senhora Ministra, perguntamos-lhe que, se perante as evidências científicas que conhecerá, que planos tem o seu Ministério, que planos tem a coesão territorial para combater o risco de desertificação de regiões como o Alentejo e o Algarve. Que papel vai ter o seu Ministério na necessidade urgente de reordenamento florestal e agrícola dessas zonas? O que tem feito o seu Ministério para regular as atividades agrícolas intensivas e superintensivas? É que neste momento, Sra. Ministra, e tal como a Admira nos veio mostrar ou lembrar, as explorações de pessoas e a exploração da natureza estão intimamente ligadas. Para concluir, dizer que outro risco, ou lembrar que outro risco que o país enfrenta por efeito das alterações climáticas é a inundação de várias zonas costeiras, de norte a sul do país, por via do aumento do nível do mar. Vários estudos apontam para, em menos de 30 anos, termos consequências drásticas em regiões densamente povoadas. E, portanto, quando nós falamos, quando o PAN fala da eventual necessidade de relocalização de povoações e respectivas infraestruturas para o interior, nós não podemos ficar à espera que o mar nos molhe os pés. E, portanto, estamos a falar de investimentos muito significativos a nível nacional, que têm que ser planeados com a devida antecedência. Não podemos esquecer que a maior parte da população e tecido empresarial se localizam precisamente no nosso litoral. Para concluir, perguntamos então, Sra. Ministra, a bem da coesão territorial, que se estas zonas de risco estão devidamente identificadas pelo Governo, se foram desenvolvidos planos para fazer face a estes riscos e se concorda com a proposta do PAN para a elaboração de um atlas de risco das alterações climáticas a nível nacional e a uma escala local e regional que identifique todos os riscos existentes em função de diferentes cenários climáticos e que essa informação, para além de orientar as prioridades de ação do Estado, seja evidentemente tornada pública, para que os agentes económicos e sociais também possam apostar no planeamento das suas atividades e, evidentemente, apostar na reconversão de indústrias altamente poluentes com o devido apoio do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, nesta série, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ia fazer-lhe duas questões, Sra. Ministra, mas antes não posso deixar de responder. Sr. Deputado José Luís Ferreira, eu não tenho nenhum problema com o Dr. Passos Coelho. Tenho um problema com a falta de verdade, que a extrema-esquerda insiste em que este governo é o único responsável de todos os males do país. Eu vou-lhe recordar que foi em 2015 que António Costa, a propósito de coesão territorial, disse que as portagens na Via do Infante eram para acabar. E não o vi aqui preocupado em criticar isso. Vi-o preocupado em atacar o PSD e não atacar a senhora ministra que representa o governo de António Costa. Eu ouvi esta senhora ministra que aqui está dizer que em meados de 2019 todas as casas, fruto da tragédia dos incêndios, estariam reparadas. E não foi o PSD que lá estava, Sr. Deputado. Foi o governo do Partido Socialista. Portanto, o meu problema, Sr. Deputado, não é nem com o PSD, nem com Passos Coelho. O meu problema é com a falta de verdade que a extrema-esquerda insiste em colocar sempre que fala do governo de Pedro Passos Coelho e do governo do PSD. Mas já agora, deixem-me terminar. Mas já agora gostava de saber...
O senhor deputado, fazemos um compasso de espera e depois um compasso de andamento, por favor.
Obrigado, senhor presidente.